Amém, a paz do Senhor, igreja.
Amém.
Mais um domingo de ceia do Senhor, momento de comunhão. Na verdade, esse momento, ele é simbólico. Ele vai mostrar a comunhão que nós temos com Deus no nosso dia a dia, nossa vida diária, nosso estilo de vida. Nós temos um estilo de vida diferente de quem ainda não teve um encontro com Jesus. Então, comer o pão hoje e tomar do cálice significa que eu aceito este sacrifício para a minha salvação. E o mundo vai ver isso através do meu estilo de vida, através da unção de Deus na minha vida. É impossível alguém que nasceu de novo ter uma vida como a vida anterior. Então eu queria que você virasse para esse irmão abençoado e diga: nós temos comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Nós temos comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Muita gente acha que ele está muito distante. Tem gente que pensa que Deus está sentado no trono e não está nem aí para os seres humanos. Mas a verdade é que ele criou o céu e criou a terra. O céu é do Senhor, a terra ele deu para os homens. Mas o homem, quando pecou, e o homem quando peca, ele entrega a terra e a sua vida para o senhorio do nosso inimigo, arqui-inimigo. Então, muitas pessoas querem ver Deus agindo, mas não querem Deus para a sua vida. E aí o mundo está como está. Mas nós dissemos para ele: nós entregamos o senhorio da nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Tu podes fazer da minha vida o que tu quiseres. Ô, glória! É isso que simboliza, é isso que significa o que nós vamos fazer hoje, né? Não é só comer um pedaço de pão e tomar um vinho, não. Isso aqui tem um significado muito grande, profundo, né? E a Bíblia, inclusive, diz: examine-se o homem e coma. Então, é dia de um autoexame. Senhor, como é que está a minha vida? Como é que está o meu crescimento espiritual? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de comunhão com a palavra? É assim que crente vive, né? Porque se não ora, se não lê Bíblia, se não tem comunhão com Deus, então não nasceu de novo. E o céu é para quem nasceu de novo. Aleluia! E aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até a volta de Jesus Cristo. Ô, glória! Quem está feliz com Jesus, levanta a mão aí e dá um glória a Deus. Aleluia! Então aproveita e abra a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 6. Nós vamos ter duas leituras hoje. Uma completa a outra. E eu hoje vou quase que lecionar. Né? Eu vou quase que lecionar para poder você entender bem o significado do sacrifício de Jesus. Levítico capítulo 6, do 8 ao 13, diz assim: minha Bíblia é linguagem atual, então eu vou ler pela televisão, porque a linguagem atual fica assim, muito atual, né? E a Bíblia é um pouquinho mais linguagem antiga. Então diz assim, do 8 ao 13: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, esta é o modelo da adoração. O holocausto será queimado sobre o altar a noite toda, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirás as calças de linho, calções, cirola, cueca sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes. Vai prestando atenção como é que o nosso Deus é detalhista. Meu Deus, que coisa linda esse Deus que a gente serve. E levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele toda manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Dá para a igreja toda repetir comigo esse versículo? Um, dois, três, já? Quando se fala de, mantém aí o versículo, quando se fala de fogo, se fala de vida. Eu não senti muita firmeza nessa vida, não. Eu não senti muita firmeza nesse fogo, não. Então você vai encher o diafragma, os pulmões, e vai dizer isso com toda a força da sua alma. Um, dois, três, já? Agora você vai olhar para esse lindo que sentou do teu lado e vai dizer assim, ó, o fogo não pode apagar no teu altar. Diga para ele. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus não pode se apagar no teu coração. Agora você vai para o capítulo 10, nós vamos entrar num detalhezinho agora um pouquinho desagradável. Ontem eu estive cantando em Itapiruna de manhã e à noite em Muriaé. Pensa como é que a estrada castigou eu e o meu maridinho. A gente está cansado, mas sabe, eu tenho uma facilidade muito grande de pegar sotaque, e eu tive com aqueles mineiros. Que delícia, mineiro é uma delícia, né? Ou gente gostosa é mineiro. E eles falam arrastado, e eu gosto desse negócio, que eu estou quase falando igual. Então, se vocês sentirem que eu tenho uma arrastada, que eu já peguei, entendeu? Eu não gosto de ir para Rio Grande do Sul, Bahia, ô povinho, menina, que sotaque que pega na gente. Então, de vez em quando, se eu falar um C aí, você tá bom? Né? É porque eu gosto desse negócio, eu gosto. Fui tão amada ontem que todo cansaço foi superado. Amém? Aleluia. Capítulo 10, versículos 1 e 2. Diz assim. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Versículo 2: então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fecha teus olhos. Pai, como é bom falar de fogo, como é bom falar do fogo que vem do trono de Deus, como é bom falar desse fogo que nos levanta, que nos anima, que nos alegra. Às vezes a vida não nos apresenta motivos para a gente estar alegre, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a gente esteja doente, com problema na família, com problema no emprego, desemprego, com problema de falta de dinheiro, mas essa presença, esse fogo que vem do altar, queimando o sacrifício diário dentro de nós, essa oferta que te oferecemos todos os dias, que é o nosso, a nossa adoração e o nosso louvor. Pai, muito obrigada, porque ainda que a gente permita que o fogo se apague, mas o Senhor está sempre pronto a acendê-lo novamente. Se entrou alguém aqui, Pai, que o fogo do altar já está apagando, ou está como as lamparinas das virgens loucas, que nessa noite o Senhor não deixe ninguém sair daqui com o fogo apagando, mas que saia daqui, ó Deus querido, cheio da glória do Teu Espírito Santo. São Teus filhos amados, são um sacerdócio real, é um povo que entregou a sua vida para Ti, meu Deus, e que só o Senhor é que pode cuidar de nós. Traga alegria de volta, traga motivação, mas não permita que venhamos nos motivar com coisas humanas, com paliativos, mas que nós somente queiramos o fogo do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia. Tem fogo aí?
Amém.
Tem fogo aí?
Amém.
Tem fogo aí?
Amém.
Tem fogo aí, igreja?
Amém.
Como é bom falar de fogo, né, igreja? Como é bom falar de fogo, como é bom andar com gente cheia de fogo, né? Mas não é fogo da carne, não, é fogo do Espírito. Quando abre a boca, a gente sente Deus falando. Quando canta, a gente sente que os anjos estão cantando. Quando ela fala do amor de Deus, vidas se rendem a Cristo. Por quê? Porque é unção. Quando se fala de fogo, se fala de unção, se fala de vida, de alegria. E se tem uma coisa que crente não pode deixar de ter, é fogo, porque somente o fogo de Deus é que pode queimar o sacrifício da adoração. Tudo isso que foi feito até agora foi muito bonito. O diácono Denilson disse: nossa, mas que alegria, o povo estava muito alegre. Mas às vezes existem alegrias que são humanas, é porque ganhou um dinheiro, é porque arranjou um namorado, é porque está fazendo aniversário de casamento. Existe a alegria humana, mas que ela é passageira. Mas a alegria do Senhor é aquela que permanece para todos, sempre e em qualquer circunstância. Então, quando nós falamos, preste atenção, quando nós falamos de fogo, nós pensamos logo em avivamento. Não existe avivamento sem fogo. E quando se fala em fogo, você pensa logo em altar de sacrifício, você pensa logo em holocausto, você pensa logo em oferta queimando sobre o altar. E quando você fala de holocausto, você pensa imediatamente no ministério sacerdotal, porque o fogo não pode ser mantido por conta própria, precisa de um sacerdote, precisa de um sumo sacerdote para manter aquele fogo aceso, porque se não cuidar, o fogo apaga. E nós fomos chamados pelo apóstolo Pedro de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. No passado, quem exercia o ministério sacerdotal era o povo da a família de Eli, eram eles que faziam isso, mas hoje quem mantém o fogo aceso no altar sou eu e você, porque o Senhor disse que Ele nos deu o ministério sacerdotal. E você sabe como é que eu sou? Então bate a mão na mão desse irmão abençoado, diga assim, ó: vamos acender o fogo, sacerdote, vamos levantar, aleluia, vamos colocar fogo nesse incensário. Quando se fala de ministério sacerdotal, se fala de serviço, porque o ministério sacerdotal não fazia outra coisa a não ser trabalhar para Deus. As outras tribos, todas elas ganharam terras como herança, mas a tribo de Levi não ganhou herança nenhuma. A Bíblia diz que o Senhor disse para eles: eu sou a herança de vocês. Então, todos os dízimos que chegavam à casa do Senhor, o Senhor mandava entregar para a tribo de Levi, porque o Senhor era a herança desta tribo, e eles viviam para trabalhar para o Senhor. E o que que eles faziam? Quando o povo se juntava para adorar a Deus com sacrifícios, eles traziam cordeiro, traziam touro, traziam rolinha, traziam animais para serem sacrificados. O sangue era oferecido ao Senhor e o animal, o corpo dele era queimado. Algumas partes tinha que ser queimado até virar cinza, porque aquele cheirinho de gordura queimada, chegava às narinas do Senhor como verdadeira adoração. E outras partes do animal eram para o alimento dos sacerdotes e das suas famílias. Então eram eles que oficiavam no altar. Todas as pessoas que precisavam trazer um animal para expiar os seus pecados, eles vinham, os sacerdotes é que tinham que fazer esse trabalho. Então, quem é avivado precisa gostar de trabalhar, de servir. Eu sinto dificuldade em acreditar que alguém seja avivado e que não gosta de servir, nem na casa de Deus e nem ao próximo. Ele é egoísta, ele é exclusivista, ele só pensa nele, sou eu e eu de novo, né? Então, a pessoa avivada, você quer conhecer uma pessoa que é cheia do fogo do Espírito? É alguém que gosta de servir. Que gosta de servir na casa de Deus e que gosta de servir ao próximo. Tem alguém aqui que gosta de servir? Levanta a mão e dê um glória a Deus. Eu amo servir ao Senhor. Irmão, nosso corpo está cansado, mas só de ver Deus salvando almas, só de ver pessoas sendo restauradas, o que que é isso? Isso é um ministério sacerdotal. Quando você fala do amor de Deus para alguém, você está trazendo alguém para Cristo. Isso é ministério sacerdotal. O ministério profético é trazer a vontade de Deus para o povo. O profeta, quando abre a boca, não é para falar o que as pessoas querem ouvir. Hoje em dia as pessoas fazem fila para ouvir o profeta. Aí o profeta vê lá na internet como é que é a vida de cada um e começa a dizer: estou vendo uma viagem para você. A pessoa: aleluia, aleluia, aleluia. Número da carteira de identidade, nome do marido, olha o nome do filho. Eu fui cantar na Europa e levei Mateus comigo, né? Ele fez uma excursão maravilhosa. E numa das igrejas que eu fui, tinha uma profetisa. E ela começou a profetizar: eis que te digo, estou visitando o teu filho Mateus lá no Brasil. E Mateus estava do meu lado, ela não viu a foto, só viu o nome. Olhou a internet, só viu o nome do meu filho, mas não viu a foto. Então tem muita gente que corre atrás de profeta para ouvir ele falar o que elas querem ouvir. Mas ministério profético não vem para falar o que a gente quer ouvir, mas vem para falar o que Deus quer falar. Aleluia. E o ministério sacerdotal é para levar o homem para Deus. Então todas as vezes que você evangeliza, todas as vezes que você fala do amor de Deus, todas as vezes que você mostra Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que pode salvar, que pode curar, que pode libertar, que pode fazer maravilhas na nossa vida, você está exercendo o ministério sacerdotal. Eu me sinto muito feliz por ter sido escolhido pelo Senhor para ser um sacerdote. Amém? Agora, o ministério sacerdotal, ele tinha privilégios. Ele era um destaque no meio do arraial. Mas não é por causa disso que eles podiam fazer as coisas do jeito que eles queriam. O negócio é sério. Hoje a gente está vendo um monte de gente aí se sentindo privilegiado, porque Deus está me honrando. Porque Deus me tirou de baixo, me botou em cima, me tirou de trás, me botou para frente, né? Como se Deus estivesse aqui para trabalhar com este único objetivo, de honrar a gente. Mas avivamento não é Deus honrando a gente. Avivamento somos nós honrando o Senhor na nossa vida. Avivamento não é Deus nos exaltando, não é Deus fazendo com que as pessoas parem para olhar a nossa prosperidade, não. Avivamento é o homem morrendo para si mesmo. Há uma diferença muito grande do que tem sido ensinado por aí. E é por isso que servo de Deus precisa examinar as escrituras, para nunca cair nos engodos de uma mensagem falsa, né? De falsos profetas. Então, o que a gente precisa entender? Ministério sacerdotal tinha um destaque muito grande no meio do arraial, mas também tinha cobrança. Tem gente querendo crescer na obra, tem gente querendo crescer na vida profissional, na vida financeira, mas pode ter certeza, a quem muito é dado, muito é cobrado. E o ministério sacerdotal tinha cobrança de Deus, porque nós lemos ali que havia um modelo de adoração. Não se adora do jeito que se quer, é preciso fazer do jeito que Deus quer. Então existia uma lei do holocausto, que os sacerdotes tinham que fazer exatamente do jeito que o Senhor queria. E nós acabamos a leitura do capítulo 6, dizendo que o fogo arderá. Quero vida aí. O fogo arderá. Que fogo é esse? Que fogo é esse que não pode apagar? Quando Deus consagrou a família de Arão para serem os sacerdotes de Israel, no dia que Arão ofereceu um animal, o sangue do animal, estendeu a mão sobre o povo e o abençoou, a Bíblia diz que Deus amou aquele momento. É como se tivesse marcando um encontro que nunca mais se acabaria. O maior prazer de Deus é ter relacionamento conosco. E a partir de agora, o homem não estaria mais afastado de Deus. O homem agora estaria junto de Deus através dos sacrifícios. Então a Bíblia diz que quando Arão ofereceu o animal, Deus mandou fogo do céu, o fogo consumiu a oferta e o fogo acendeu o altar. Então o fogo que acendeu o altar e que não podia apagar, não foi riscado num fósforo, nem foi o atrito de duas pedras, não foi fogo humano. O fogo que acendeu o altar, que não poderia apagar jamais, foi ateado pelo próprio Deus. Quando nós somos acesos pelo Espírito Santo de Deus, aconteça o que acontecer, nós não vamos deixar o fogo apagar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. Todas as vezes que você mantém intimidade com Deus, através de oração, Deus, eu estou me arrastando, se arrasta, mas ora, se arrasta, mas vai para a igreja, se arrasta, mas lê a Bíblia, faz alguma coisa, porque se você não fizer, esse fogo vai apagar. E o que nós temos visto nos dias de hoje é uma vida de aparência. As pessoas não querem ir para a igreja e não mostrar que está com fogo. Então o que ela faz? Ela começa a acender fogo próprio. É fogo humano. Tem muita gente aí que não está se sustentando, porque enquanto está no meio do povo, acende um fogo de fósforo. Mas quando sai da presença de Deus, aquele fogo apaga. Então o culto foi maravilhoso, o louvor foi maravilhoso, a ceia foi maravilhosa. Eu senti vontade de pular, eu senti vontade de dar rajada de mistério, mas isso acabou quando eu fui para casa. Parece cisterna rota. Cisterna rota é cisterna rachada. Deus mandou água, mas a água saiu pelas rachaduras. Parece odres rachados. Deus mandou o vinho, mandou a alegria do Senhor, mas quando sai da igreja, aquilo sai tudo pelas rachaduras. Então a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu sou uma pessoa comum como todas as outras, afrontada pelos problemas do governo, afrontadas pela falta de dinheiro, afrontada por causa do casamento, afrontada por causa dos conflitos de relacionamento marido e mulher, é problema do filho, eu não estou mais aguentando, eu estou desesperada, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu não aguento mais. É por isso que você tem que viver cheio do fogo do Espírito. Me ajuda, olha para esse irmão, bate a mão na mão dele com vontade e diga assim: encha-se desse fogo, não deixa ele apagar, encha-se desse fogo, não deixa, não deixa, não deixa. Vão tentar apagar o teu fogo, mas você não vai deixar, porque maior é o que está contigo. Aleluia, é o Espírito Santo lá dentro do teu quarto. Você fecha a porta, faz como ele mandou, entra para o quarto e fecha a porta e fala com ele em secreto: Deus, eu não estou suportando a convivência com tal pessoa, eu não estou aguentando mais aquele ambiente no meu trabalho. Às vezes a gente fala com todo mundo e ninguém resolve o nosso problema. Não é melhor, em vez de falar com todo mundo, falar com Jesus? Porque a Bíblia diz que você fala com ele em secreto e ele te recompensa na presença de todos. Você vai chegar e as pessoas vão dizer: que brilho é esse no teu rosto? Você está desempregada, mas você está brilhando. Você está tendo problema com seu filho, mas você está brilhando. Você está tendo problema, mas você está brilhando. Eu não vejo sair dessa cisterna palavras de maldição, desagrado, tristeza, porcaria, não aguento mais. Não, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Nenhum pastor vai poder te encher. Existem pessoas que vivem de congresso em congresso, vivem de retiros em retiros, porque elas precisam se encher. Eu já ouvi várias pessoas dizer: eu preciso ir naquele lugar, eu preciso me encher, eu preciso ir naquela festa, eu preciso me encher. Que tristeza. Você pode estar se enchendo de fogo estranho, porque o verdadeiro fogo, ele vem da sua intimidade com Deus, do seu estilo de vida com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Deixa eu te falar, esse Deus é tão lindo, eu amo esse Deus, porque ele nos ensina até a adorar. Sabe como é que o sacerdote tinha que fazer? Claro que para entrar na presença de Deus tinha que ter incenso. E o que é incenso? Incenso é cheirinho gostoso. E a Bíblia diz que a oração do justo é como incenso suave às narinas do Senhor. Você não precisa pegar um incensário e encher daqueles incensos fedorentos que a gente sente por aí. Não, você não precisa disso. Mas quando você dobra teu joelho e começa a orar, vai chegando na presença do Senhor como um cheiro agradável às narinas do Senhor. Você já começa a abrir o ambiente para você poder conversar com Ele. Mas lá no passado, não era assim. Por quê, pastora Leia? Porque o Espírito ainda não habitava no homem. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Então, tudo tinha que ser simbólico. Então, o sacerdote, Lenita, pegava o incensário e, para poder o incenso queimar, tinha que acender fogo. Então, o que que eles faziam? Eles iam lá no altar do holocausto e pegava uma brasa daquele fogo que estava queimando, porque Deus não permitiu que acendesse fogo de outra maneira. O fogo tem que sair do altar, o fogo tem que sair do altar, da comunhão. Se não tem comunhão, não tem fogo, não tem brasa queimando. Então, o que, que o sacerdote tinha que fazer? Ele pegava a brasa acesa, viva, do altar de Deus que estava queimando, colocava dentro do incensário, em cima do fogo, colocava incenso e então espalhava aquele cheiro para poder atrair a presença de Deus. Meu lindo e minha linda, você não sabe a revolução que você provoca quando você para de lavar aquela louça, quando você larga aquele celular, entra para o seu quarto e diz: agora eu vou queimar o incenso para o meu Deus. Oh, glória! Agora eu vou adorar, agora eu vou chamar a atenção de Deus para mim. Irmão, tem gente aí que quando vai orar, que tristeza, está perdendo tempo. Deus, você sabe como é que eu estou, né? Estava nem com vontade de vir orar, Senhor. Tenho tanta coisa para fazer, mas que incenso fedido é esse? Pelo amor de Deus, está se arrastando, mas diga para Ele: eu estou vindo na Tua presença oferecer o meu incenso de louvor. O Senhor sabe como é que está a minha vida, porque Tu és soberano, porque Tu és poderoso. A palavra nem chegou à minha língua e Tu já sabes o que eu vou falar. O Senhor sabe que eu estou por baixo, o Senhor sabe que eu não estou legal, mas eu separei esse momento para oferecer ser incenso agradável ao Senhor. E depois que eles faziam isso, oferecia o incenso, aí eles iam oferecer o holocausto, o sacrifício. Graças a Deus, né, irmão, que hoje a gente não precisa trazer carneiro para a igreja. Já imaginou cada um tendo que entrar ali, irmã Eliane, trazendo um cordeiro? Aí o Aiof falava assim: irmã, de quem é esse cordeiro? A irmã Eliane: isso é meu, esse cordeiro é meu. Você tem que trazer rolinha para a igreja, porque quem tinha dinheiro trazia cordeiro, mas quem não tinha dinheiro trazia uma rolinha. E se não tivesse dinheiro nem para rolinha, trazia farinha, porque tinha que trazer alguma coisa. E tem gente que fala assim: eu vou servir a Deus, não quero dar nada. Quero dar nada para Deus, só quero receber. Já teve uma pessoa que disse para mim assim: eu dar dízimo? A igreja que tinha que dar dízimo para mim. Você está entendendo a falta do conhecimento? Quem quer adorar tem que trazer oferta. A gente não está falando de oferta de dinheiro, não. A gente está falando de coração disponível para Deus. Eu não estou me arrastando, não. Eu estou indo porque eu tenho prazer de estar na presença do meu Deus. A vida está difícil, mas pior se eu estivesse sem Ele. Quem está entendendo, dão glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O fogo tem que arder e não pode apagar. E nós lemos uma passagem aqui de dois sacerdotes que foram oferecer um sacrifício ao Senhor e, em vez de sair avivado, morreram. Claro que eu não vim hoje aqui pregar sobre morte, né? Dá licença, uma igreja linda como essa, eu não vim falar de morte, eu vim falar de vida. Mas eu quero te ensinar a nunca oferecer fogo estranho para o Senhor. Porque só tem vida quando o fogo vem do altar. Quando é aceso o fogo estranho, qualquer sacrifício que é oferecido, o fogo desce para consumir. Mas quando chega aqui embaixo e vê que o fogo não foi tirado do altar, em vez do ofertante viver, ele morre. Irmão, a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, que tem muita gente na casa de Deus que parece que vive, mas está morto. Tem muita gente na casa de Deus que está doente e muitos que estão mortos. Está respirando, está andando, mas o fogo apagou. Se deixar o fogo apagar, muita gente tenta acender com motivações próprias. E só podemos ter como motivação para a nossa vida é o sacrifício de Jesus Cristo. É Ele que morreu por nós. Todo aquele animal que era oferecido, Jesus disse assim: remova o Antigo Testamento, a antiga aliança, e estabeleça a nova. Quem agora vai morrer pela humanidade de uma vez por todas é o próprio Deus, que vai descer da sua glória, vai entregar a sua vida e o seu sangue. Ninguém mais precisa carregar bode, ninguém mais precisa carregar carneiro. Quando você entra na presença de Deus, Deus olha para o sacrifício que queima até hoje, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nunca Deus vai olhar primeiro para você. Deus sempre vai olhar primeiro para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer entender o coração de Deus? Leia o Antigo Testamento. Tem muita gente, muito crente, que não lê Levítico, tendo nada. Aquilo ali é um manual de instrução para sacerdote do Velho Testamento. Preciso ler aquilo? Não, você precisa ler. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a lei é sombra dos bens vindouros. Em outras palavras, tudo o que aconteceu no Velho Testamento era simbólico para o que acontece hoje na realidade. Tudo apontava para Jesus e para o seu sacrifício. Tudo o que acontecia no passado já apontava para mim e para você, para as nossas mazelas, para os nossos pecados e pelo sangue de Jesus sendo derramado sobre a nossa vida. Então, o livro de Levítico é importante, muito importante para nós. No livro de Levítico, que é exatamente o texto que nós lemos, primeiro capítulo, versículo 1, a Bíblia diz que Deus está querendo relacionamento com o homem. Eu já entendi, Deus tem mais interesse em se relacionar conosco do que nós com Ele. Qualquer coisinha é motivo para a gente não orar, qualquer coisinha é motivo para a gente não ir à igreja, qualquer coisinha é motivo para a gente não ceiar. Tem gente que não vem no culto de ceia. Por quê? Não, não vou ceiar. Mas por que não? Ah, porque eu estou em pecado. E por que que não pede perdão, abandona o pecado e alcança a misericórdia? É porque eu estou gostando do pecado. Então nem vou. Eu nem vou lá. Sabe de uma coisa? O pastor vai ficar com aquele negócio de abraça quem está do teu lado. A pastora com aquela mania dela de fala para quem está do teu lado. Não aguento mais aquele negócio. Eu não gosto de falar, eu gosto de ficar calado. Eu gosto de ficar na minha. Não é verdade? Tem gente que não vem, não gosta desse momento, pois é tão importante. Isso tudo aqui é simbólico. Tem gente, irmão, que pega um pedacinho de pão e come dizendo assim: quero ficar curada, quero ficar curada. Isso não tem transubstanciação. Quando você pegar o cálice, não vai trazer cura para você. Isso é simbólico. Isso aqui é o nosso Deus que disse assim: todas as vezes que vocês se lembrarem de mim, coma o pão e lembre-se do meu sacrifício, beba o vinho e lembre-se do meu sangue derramado por vocês. Isso é simbólico. O livro de Levítico fala desse simbolismo. E no primeiro capítulo de Levítico, a palavra de Deus diz o seguinte: que o Senhor chama Moisés da tenda do concerto. Eu sei que a palavra hoje não é uma palavra de toma vitória, toma bênção, mas é uma aula para você entender, porque tem muita gente comendo e bebendo indignamente, bebendo e comendo juízo para sua própria condenação. E se tem uma coisa que Deus nunca vai cobrar de mim e do pastor Sérgio, é nunca ter ensinado a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E somente a palavra de Deus é que pode libertar. Deus sempre quis relacionamento com o homem. Ele usa Moisés e diz para Moisés: tira o povo do Egito, leva para o monte, quero falar com vocês. Aquele povo que saiu do Egito não conhecia Deus. 430 anos adorando os deuses do Egito. E agora um Deus que eles nunca ouviram falar, manda eles irem para o Sinai para poder falar com ele. Que Deus é esse? Mas Moisés levou. E quando o povo estava no Monte Sinai, e Deus começou a falar, gente, era trovoada, relâmpago, era fogo pegando, e o povo desesperado, porque tem gente que não tem intimidade com Deus, então tem medo de Deus. Tem gente que não vai para culto de oração, sei lá, Deus levanta o profeta lá e conta a minha vida, não é verdade? A dona Quitéria, minha sogra, que já partiu para o Senhor, primeira vez que ela foi na igreja, quem estava pregando, né? Uma pregação maravilhosa, maravilhosa. E aquele homem nem conhecia a minha sogra. Quando chegamos em casa, ela disse assim: nunca mais eu apareço naquela igreja. Vocês contaram minha vida toda para aquele homem, né? Aquele homem fazendo fofoca de mim lá no altar, ela dizendo isso. Aí eu chamei ela e disse assim: dona Quitéria, o pregador nem sabia que a senhora ia, o pregador nem conhece a senhora, o pregador nem tem intimidade com a gente. Sabe o que aconteceu ali? Ali foi Deus usando a boca daquele homem para falar à senhora. E aí ela foi quebrantada, aceitou a Jesus e partiu para a eternidade. Hoje ela está com Deus. Mas tem gente que não gosta de ir para círculo de oração. Sei lá se Deus usa um profeta e vai falar da minha vida. Porque quando a pessoa está errada, ela tem medo da voz de Deus. Só não tem medo da voz de Deus quem tem intimidade com Deus. E aí o povo disse para Moisés: pede para Deus parar de falar, pede para Ele parar de falar, que fale você conosco, Moisés, mas não Deus. Nós estamos assustados, nós estamos apavorados. Você já viu gente que não conhece Jesus? A gente vai orar e eles ficam assim, ó. A gente falando: oh Deus, nós estamos aqui na tua presença. E a pessoa, meio cabreira, não é verdade? Falta de intimidade. Quanto mais falta de intimidade, mais medo você tem, porque nós temos medo do desconhecido. Mas você, com medo ou não, o desejo de Deus não diminui de ter intimidade com você. Ele vai fazer de tudo para poder trazer você para perto. Agora ele não está mais falando do monte, agora ele está falando de dentro de uma tenda do encontro, a tenda do concerto, a tenda da congregação. Já não tem mais aquela distância total. Você está vendo só? O desejo de Deus é trazer a gente para perto. Então fale para Ele: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu cometo muitos erros, mas tenha misericórdia de mim. E eu quero dizer para você que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus tem prazer quando você entra na presença dEle para conversar com Ele. Amém? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Porque no final das contas, tudo vai passar, e a única coisa que vai ficar é o nosso relacionamento com Deus. Agora Deus está falando da tenda do concerto. Ele está em cima do propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da arca, os querubins e o Senhor falando dos querubins, da tampa da arca, e ele fala com Moisés: Moisés, apresenta para o povo o modelo de adoração, a igreja. Isso chega a me arrepiar. Tem gente querendo servir ao Senhor do jeito que ele quer. Vou para aquela igreja, gostei dela, não sabe nem se Deus quer que você fique ali. Eu vou sair daqui porque eu não estou mais me sentindo bem. Ele mesmo se arranca e ele mesmo se planta em outro lugar. Você não pode prosperar onde Deus não te plantou. A gente não é filho de chocadeira. A gente não é bastardo. A gente não é filho qualquer, abandonado pelo pai. Você tem um pai que cuida de você. Para onde você vai, de onde você vem, com quem você conversa, com quem você se relaciona, a roupa que você veste, tudo isso faz parte do modelo que Deus deu para a sua igreja. Eu não sirvo do jeito que eu quero. O ministério sacerdotal não serve do jeito que quer. E ele diz: Moisés, fala para o povo, apresenta para eles a lei do holocausto, apresenta para eles o modelo da adoração, como eu quero ser adorado. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Jesus. Ele já começa pelas vestes. Ele diz assim: o holocausto queimará toda noite. Quando se fala de holocausto, se fala de sacrifício. Hoje a gente não queima mais cordeiro. E qual é o sacrifício que a gente oferece? Sacrifício de louvor. Adoração. A noite toda significa ato contínuo. Você não vai viver orando, você não vai viver lendo a Bíblia, mas é o seu estilo de vida. O céu está de olho no teu estilo de vida, a maneira como você fala, as palavras que saem da sua boca, pessoas guardando mágoa, ressentimento, isso não faz parte de um estilo de adoração, isso não é holocausto queimado para a glória de Deus. Então ele diz: o holocausto vai queimar a noite toda. Preste atenção aqui, irmãos, é muito sério. Pela manhã é momento de uma autoanálise. Pela manhã, o que que significa isso? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Pai, eu estou fazendo alguma coisa que está ofendendo a tua santidade? Porque se eu tiver, eu estou afastando o fogo do meu coração. Então eu me torno mais um como muitos por aí, que está usando uma capa, que está colocando uma maquiagem, como disse o pastor Sérgio numa pregação dele aqui, um fake, para ninguém perceber. Mas eu posso não entender que você está morto, mas a Bíblia diz que ninguém pode se esconder dos olhos poderosos do nosso Deus. Existem pessoas como as virgens loucas, elas estão com lamparinas e o fogo está quase apagando. Tomara que não se apague, porque Jesus está voltando. E só vai poder subir com ele quem estiver cheio do fogo do Espírito. E tem alguém cheio do fogo do Espírito aí? Ô, glória! Aleluia! A gente pensa às vezes, igreja, que está cheio do fogo. É tampa voando, não é isso? Eu às vezes ouço alguns pregadores dizer assim: ih, minha filha, pregamos ali, a tampa voou. Ih, preguei naquela igreja, virou tudo. Quebrou tudo. Pois na verdade, o verdadeiro avivamento não é tampa voando, mas é o fundo caindo. É quebrantamento, é reconhecimento de que nós não somos nada e que nós dependemos da glória de Deus. Quanto mais cheio de Deus, mais vazio de você, e mais você vai achar que você não é nada. Você é dependente do Senhor. Aleluia! E é isso que ele quer. Pela manhã, uma autoanálise. Pela manhã, o sacerdote vai chegar. Preste atenção, para a gente ir para o final, um final satisfatório. De manhã, o sacerdote vai chegar. E ele tem que vir vestido de linho. A túnica é de linho. O calção é de linho. Você pode imaginar Deus desenhando calçola de sacerdote? Olha os detalhes de Deus. Então não podia ser qualquer tecido? Não podia, não. Porque lá no Velho Testamento tudo era simbólico. E o linho simbolizava atos de justiça. Toda vez que você for estudar sobre avivamento, o que você não vai encontrar na Bíblia é reteté, é gente subindo pelas paredes, é performance de pregador. Tem muita gente achando que a performance do pregador é unção. Ele pula, ele grita, ele sapateia, ele faz, aquele homem está cheio de unção. Então quer dizer que quando ele ficar velho, a unção vai acabar. Porque eu já estou com quase 60, não consigo nem andar no altar. Quanto mais novo você pula, você sobe pelas paredes, né? Isso não é unção. Isso é um resultado do que aquele pregador está sentindo. Porém, não é unção, é performance. Cada um tem a sua performance. Você vê um pastor presbiteriano pregando, Está cheio da unção, mas ele não vai correr, não vai pular. Quem está entendendo isso, diga glória a Jesus. Performance. Existem muitas pessoas dizendo, porque antigamente eu era humilhado, agora Deus está me exaltando. Isso não é avivamento. Porque, na verdade, o avivamento é quando o homem sai do centro e quem é o centro é Jesus Cristo. Na verdade, nós não estamos aqui para ser honrados nem exaltados, mas aquele que vive para todo sempre, que eu diminua e que ele apareça. Isso é avivamento. É as pessoas olharem para as tuas obras e falar assim, essa mulher é cheia de Deus. A coisa que a pessoa menos vai ver é a pessoa. Isso é avivamento. Então a palavra de Deus está dizendo, o sacerdote pela manhã vai entrar vestido de linho. Então ele vai, a primeira coisa que vai fazer, ei, a coisa é séria, ele vai tirar as cinzas do altar. A oferta queimou a noite toda, então aquela carne misturada com aquela lenha virou cinza. E se o sacerdote não tirar a cinza do altar, a cinza vai apagar o fogo. E cinza simboliza pecado, cinza simboliza a vontade humana, cinza simboliza as nossas motivações. O que que o sacerdote tem que fazer? Tira a cinza do altar. Está proibido o fogo apagar, porque se aquele fogo que está ardendo apagar, quem vai acender? Só o Espírito de Deus outra vez na sua vida. Mas no passado era diferente. Deus ia ter que mandar fogo de novo para acender aquele altar. Ele ia acender um fogo por alguém que apagou o fogo por causa de pecado. Tira a cinza. Depois que tira a cinza, troca a lenha. E o que que é lenha? Lenha é o nosso estilo de vida. Você vai ver que tudo vai apontar para o nosso estilo de vida. O que que é avivamento, pastora Leia? Avivamento é o fogo de Deus ateado numa vida que vive para Deus, para agradar a Deus. Quando a gente se assenta nessa mesa para ceiar, a gente está dizendo assim, Deus, eu estou fazendo a tua vontade. Que o Senhor continue sendo o Senhor, o Deus maravilhoso da minha vida. Não pode ser simplesmente sentar à mesa porque é culto de ceia. Não, isso daqui tem muito a ver com estilo de vida. Os sacerdotes, eles entraram no altar de Deus, ainda por cima, deixaram o fogo apagar, acenderam um fogo estranho, eles mesmos acenderam o fogo, Deus disse, eu não autorizei. E ainda por cima estavam embriagados. Você sabe que em Israel, eles bebem vinho à vontade. Essa cultura deles. E o Senhor disse, sacerdote, quando for entrar no meu altar, não pode beber. E sabe o que que os sacerdotes fizeram, pastor? Não só beberam, se embriagaram e entraram para oferecer adoração a Deus. Você sabe que Deus vai aceitar? Não vai aceitar. Então, quando eles montaram aquele sacrifício, esperando que o fogo descesse e consumisse o sacrifício, o fogo desceu e consumiu a vida deles. Hoje não tem ninguém morto porque está em pecado, sem temor diante de Deus. Morto fisicamente, não. Mas morre espiritualmente. Não tem mais fôlego para adorar. Parece que tem algemas nas mãos e bolas nos pés. Pesa ir para a casa de Deus. Pesa adorar. É por isso que essa palavra hoje está dizendo, não permita que o fogo apague, porque depois para acender o fogo de novo, ou você vai ter que riscar um fósforo, ou você vai ter que pagar um preço. o fogo não se apagará, mas arderá continuamente sobre o altar. Você sabe que quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, você viu que a vida deles mudou completamente. Eles eram apagados, agora eles estavam acesos. Eles tinham prazer em evangelizar, ganhar almas. Eles tinham prazer de fazer a obra do Senhor. Eles abriam mão da sua própria, do seu próprio comodismo, comodidade, para poder viver em favor do próximo. Por quê? Não é porque eles estavam querendo aparecer, mas é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente não tem cansaço para poder fazer o bem. A gente não tem cansaço para fazer as coisas de Deus. É o fogo de Deus aceso todo o tempo dentro de nós. Quando a gente vem para a casa do Senhor, se assenta à mesa para poder participar deste sacrifício tão lindo, a gente precisa estar com o fogo de Deus ateado no nosso coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje dizendo: pastora Leia, o meu fogo está se apagando. Os meus sofrimentos estão apagando. Porque o que que apaga fogo? O que que apaga fogo é pecado. Provação não apaga fogo. Deus não prova uma pessoa para reprová-la. Se ele sabe que aquela pessoa vai ser reprovada, ele nem prova, porque Deus não perde parada. Então, se você está sendo provado, é porque no céu eles já disseram lá assim: pode provar, porque aquele ali vai ser aprovado. Então, prova não apaga fogo. Prova não apaga fogo. O que apaga fogo é falta de intimidade com Deus. Está descuidando da manutenção espiritual. E é tão ruim você conhecer a verdade, saber que aquela verdade é que vai te salvar, você saber que o fogo do Espírito é que vai te colocar para cima. Porque a gente pode fazer congresso aqui, 3 dias de congresso, e trazer só, ó, patente alta, cantores renomados, pregadores que vão sapatear aqui e que vão acender em você uma motivação emocional. 3 dias de congresso, acabou o congresso, acabou o fogo. Mas não é isso que Deus quer para você. Ainda que você não sapateie hoje, ainda que você não dê rajada de mistério, ainda que você não suba pelas paredes, não comece a pular com uma perna só. Eu já vi uma pessoa cheia do poder de Deus pulando igual Saci. Eu não entendi aquilo. Tem gente que está tão avivado que pega a Bíblia e não sente nada. Ouve a mensagem, não sente nada, não se manifesta. Mas se vira uma bandeira de Israel, cai. De tanta unção. Isso é performance humana. Motivação humana. Nossos congressos aqui na igreja a gente faz com muito temor. Porque é muito triste. A gente passa 3 dias em festa. E depois o crente some da igreja. Cansou de ir para a igreja. Ai, estou com overdose de Bíblia, nem vou para a igreja, estou cansado. Que isso? Quando o fogo não se apaga, a gente fica querendo cada vez mais. Eu quero dose dupla do teu poder, Senhor. Então não se deixe levar pelos engodos espirituais que existem. Existem muito fogo estranho por aí, porque a Bíblia diz que aqueles dois filhos de Levi, De Arão, eles entraram na presença do Senhor para oficiar o sacrifício. Só que eles tinham deixado o fogo apagar. Acenderam por conta própria. Colocaram incenso em cima de um fogo falso. Não puderam subsistir. Motivações humanas não nos permitem subsistir. Agora, você quer ver você ter ânimo para trabalhar, para viver, para se relacionar, para trabalhar na obra do Senhor, é você estar cheio da presença do Espírito Santo. Você não pode deixar esse fogo apagar. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. E eu gostaria de perguntar para você, você que está dizendo, pastora Leia, eu estou precisando de ajuda espiritual. Talvez haja entre nós pessoas que ainda não conhecem Jesus. Como é que esse fogo vai pegar se ele ainda não tem o dono do fogo? Se há entre nós alguém que hoje está querendo pedir para Jesus vir morar no seu coração, Senhor, acenda esse fogo em mim, eu preciso de ânimo, de vida para continuar, a peleja está difícil, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, vem aqui na frente, rapidamente. Eu quero orar por você, quero pedir que aquele fogo que acendeu o altar de Arão, acenda o seu coração e você mantenha esse fogo aceso e nunca mais se apague. Onde está você que hoje quer entregar sua vida para Jesus? Há alguém entre nós que hoje quer fazer essa entrega? Quero também fazer uma oração por você que está sentindo que o teu fogo poderia estar mais aceso, mas está se apagando. Ah, pastora, como eu queria ter mais ânimo para fazer a obra do Senhor. Ah, pastora, como eu gostaria de buscar dons espirituais. Como eu gostaria de falar em línguas com Deus, mas eu não tenho ânimo, eu estou cansado. Saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você, eu quero pedir para que esse fogo se acenda dentro de você. Não é homem que pode fazer isso, é só o Espírito Santo. E você está numa reunião hoje, que você pode sair daqui aceso, cheio da presença do Senhor. Saia correndo do teu lugar e diga: Deus, acenda, acenda, acenda esse fogo. Ou então, Senhor, não deixa que esse fogo se apague, me ajuda, Deus, a manter esse fogo aceso. É tão bonito ver as pessoas na presença de Deus. É tão bom ver uma pessoa cheia de Deus. É tão bom ver uma pessoa que, ainda que ela esteja na prova, esteja passando por momentos difíceis, afronta, Satanás tentando passar a perna, mas ela não cede. Por quê? Porque ela está cheia da presença de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas quem é que vai manter esse fogo aceso? Sou eu, com o meu estilo de vida. Ei! Tem muita gente sapateando no altar, mas a vida não está agradando a Deus. Tem gente que não vem para o altar embriagado de álcool, mas está embriagado de ódio, está embriagado de ira, de mágoa, de ressentimento, não consegue perdoar, está embriagado, está oferecendo sacrifício, mas está embriagado. Tem gente que está colocando fogo estranho dentro do incensário e está tentando colocar orações em cima de um fogo estranho. Deus não vai responder. A igreja, não dá para a gente viver um teatro. Não dá para a gente viver um teatro gospel, não dá. Ou a gente se envolve com Deus 100%, ou é melhor pedir para sair. Larga tudo. Ah, Deus, eu não quero compromisso contigo, não quero. Assuma. Agora, se você quer ter uma vida abençoada, ter o nome escrito no livro da vida, quer saltar, tá, mas não é pular simplesmente, mas a sua alma saltar de alegria na presença do Senhor, a fartura de alegria na presença do Senhor, até a alegria, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Eu já passei um ano deprimida, eu sei o que é não ter uma gota de alegria. Está deitada na cama, sem força para levantar, sem força para orar, sem força para ler a Bíblia. E o meu marido dizer para mim: Leia, chama uma amiga para ir com você no shopping. E eu assim, arriada: Deus, cadê o teu fogo? Deus, cadê o teu fogo? Às vezes a gente permite, com atitudes pequenas, que esse fogo vá apagando, apagando, apagando. Deus não quer que você esteja com aquele paviozinho assim, ó, trêmulo. Tô apagando. Não, Ele quer que o teu pavio esteja aceso. Que por onde você passe, as pessoas olhem para você e digam assim: ali vai um homem cheio da glória de Deus. Isso acontecia com Paulo, isso acontecia com Pedro, até os demônios diziam: ali vai um homem cheio de Deus. E aqueles homens estavam sendo jurados de morte. Não, a gente não tem medo de nada quando a gente está cheio do Espírito Santo. Agora, uma coisa que não pode, de jeito nenhum, é você saber que o teu fogo está apagando e não fazer nada. Naquele dia, aquelas mulheres disseram: dá-me um pouco do teu azeite. Ei, eu não posso passar a minha alegria para você. A minha alegria foi acesa no altar de Deus. A tua também tem que ser. Diga para Deus: Deus, hoje eu entro no teu altar e vou pegar a brasa do teu altar e vou colocar no incensário do meu coração e vou colocar minha oração em cima da minha adoração. Começa a adorar a Deus como gente grande. Para de copiar os outros. Durante muito tempo eu pedi a Deus para aparecer com Cassiane, com Rose Nascimento. Porque você acha bonito o ministério dos outros, você acha bonita a vida espiritual dos outros, então você quer ter igual. E Jesus disse para mim: Leinha, entra para o quarto agora. E eu entrei, abri a Bíblia e abri em Êxodo capítulo 24, e o Senhor disse para mim: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Se fizer diferente, a minha glória não vai descer naquele lugar. Você não é cópia. Você tem modelo exclusivo de Deus. Você é original. Deus quer que você abra a sua boca, e no abrir da sua boca, vidas vão se converter, porque o fogo do Senhor vai se manifestar na sua vida. Não se conforma, crente, com fogo apagando. Lembre-se, em nome de Jesus, lembre-se. As cinco virgens tinham fogo, mas o fogo estava apagando e elas não cuidaram, e o fogo apagou, e Jesus veio e elas não puderam subir. Crente não serve a Deus de qualquer jeito, tem um modelo de adoração. Quero chamar pastor Sérgio aqui para orar por essas pessoas. Pessoas que estão dizendo: Paizinho, eu estou me arrastando, eu preciso que o Senhor me acenda. E se há entre nós alguém que está sentindo isso e não está se manifestando, cuidado.